A partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América. É sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Nos próximos 30 minutos, Lio Sayuro na produção, a Mãe Miguel na edição e apresentação, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, dezenas de pessoas mortas e feridas em novo ataque bombista no Afeganistão. Na Inglaterra, deputado do Partido Conservador assassinado quando se reunia com os seus constituintes e polícia sul-africana liberta ministros retidos por veteranos da luta anti-apartheid. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram. Uma vez mais, votos de boa escuta. Sexta-feira, 15 de outubro de 2021, as notícias aqui e agora com João Santa Rita.
Ao menos 33 pessoas morreram e 73 ficaram feridas num ataque bombista a uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um jornalista local disse à agência Reuters que o ataque foi levado a cabo por três bombistas suicidas. Um fez detonar os seus explosivos à entrada da mesquita e outros dois dentro do edifício. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. Há poucos dias atrás, uma outra mesquita xiita foi atacada por um bombista suicida, causando a morte de cerca de 80 pessoas. Este ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que segue o Islão sunita e que tem repetidamente atacado xiitas no passado. Entretanto, o enviado especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse não esperar qualquer avanço de grande impacto nas negociações com os talibã a realizarem-se na próxima semana em Moscovo. Os talibã, que governam o Afeganistão, anunciaram que vão participar nas conversações, embora não tenham anunciado quem fará parte da sua delegação. Kabulov disse que representantes da Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão se vão reunir em separado na terça-feira para apresentarem uma posição comum sobre a situação no Afeganistão. Em Inglaterra, um deputado do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson foi hoje assassinado quando participava numa reunião numa igreja com os seus constituintes, algo que ele fazia duas vezes por mês. David Amess, de 69 anos de idade, que representava um círculo eleitoral em Essex, no leste da Inglaterra, foi esfaqueado várias vezes por um homem que entrou na reunião que ele mantinha com os habitantes desse círculo. A polícia disse que um homem de 25 anos de idade foi preso. Desconhecem-se para já os motivos do ataque. A polícia sul-africana foi hoje chamada a intervir para libertar três ministros que estavam retidos por veteranos da luta anti-apartheid após uma reunião turbulenta em Pretória. As forças de segurança libertaram a ministra de Defesa, Thandi Modisi, o vice-ministro Thabang Makoeti e o ministro da Presidência, Mondlane Gungele, que haviam sido retidos pelos veteranos que exigem pagamentos pelo seu papel na luta contra o apartheid. A polícia prendeu 56 pessoas. Um porta-voz dos veteranos da Guerra de Libertação negou que os ministros tivessem sido feitos reféns, mas afirmou que os veteranos tinham dito aos ministros para não abandonarem o local até se acordar numa reunião com o vice-presidente. O movimento libanês Hezbollah acusou hoje o partido cristão Forças Libanesas de quererem iniciar uma guerra civil, acusando o partido de responsabilidade pelo ataque contra uma manifestação do movimento e dos seus aliados do Amal, em que morreram várias pessoas. Na sequência do ataque em Beirute, a capital libanesa foi cenário durante várias horas de combates de rua entre as duas facções. 7 pessoas morreram, 20 outras ficaram feridas. O Hezbollah disse hoje que não será arrastado para uma guerra civil, mas não esquecerá o que chamou de sangue dos mártires. O Partido Forças Libanesas negou responsabilidade no ataque à manifestação e acusou o Hezbollah de incitamento à violência.
Em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, a radicalização de crianças pelo Estado Islâmico preocupa a sociedade.
Há relatos de centenas de crianças soldado que estão ali envolvidas. E este trabalho de reintegração social deve, de facto, envolver as comunidades locais e os líderes locais, porque são estes que conhecem as populações, são estes que conhecem, muitas vezes, os indivíduos que estão do outro lado a lutar nas matas.
Este é um dos tópicos de destaque nos próximos minutos, numa reportagem de Simeão Ponguana, em Maputo, Moçambique. Em Cabo Verde termina esta sexta-feira a campanha eleitoral para as eleições presidenciais marcadas para este domingo. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
Ficou bem visível o jogo de forças entre os candidatos que já foram chefes do Executivo, enquanto os demais concorrentes não apresentaram meios de propaganda capazes de mobilizar grandes massas nos diferentes pontos do país e nas comunidades emigradas. Para além do ponto de vista dos analistas políticos, alguns cidadãos mostram-se desalentados com a excessiva partidarização das presidenciais e mensagens promessas que certos candidatos apresentaram que não são competência da esfera do chefe de Estado. Leonela Furtado avançou à Voz da América que não está convencida de muitas propostas divulgadas na campanha, uma vez que muitas delas se inserem no quadro do Poder Executivo, portanto responsabilidade do Governo.
Eles prometem tanto que às vezes ficam confundindo o povo com as propostas. Eu não acho que essas propostas são coerentes, porque prometem tanto e não cumprem. As propostas são às vezes incoerentes e inadequadas. Eu não ouvi uma proposta que me convencesse a votar.
Outra preocupação levantada por muitas pessoas prende-se com o excessivo envolvimento dos principais partidos políticos na campanha eleitoral presidencial, facto, segundo Silvânia Lopes, que cria desigualdade de oportunidade entre os diferentes concorrentes.
O nosso problema é que nós estamos a focar somente no PSDB e no MPD. Não estamos a dar vozes para os outros partidos. Eu acho isso incorreto, porque todos têm a capacidade de mostrar ou de fazer algo. Então, eu acho que tem que ser feito algo para melhorar.
Apesar de se perfilarem sete concorrentes para as eleições deste domingo, o professor universitário José Maria Semedo afirma que dificilmente um candidato sem apoio dos principais partidos ganhará a eleição.
Isso não é tão fácil, não cabe. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento económico e social e cultural. Não temos um país com cidadãos que têm capacidade de recursos próprios, que tem uma decisão autónoma, que não depende de serem funcionários, de serem dependentes do sistema do governo, que é completamente dependente do partido. Vê que quando muda o governo em casa, tudo muda. Mudam quadros, mudam diretores, mudam mesmo o nível das empresas, muda tudo. Quer dizer que tudo neste momento em casa está atrelado ao partido que vai ao governo. E, na verdade, nós temos dois partidos que estão no arco do poder com o PSD e o MPD.
Na corrida ao Palácio do Platô estão os antigos chefes do governo, Carlos Veiga, advogado, apoiado pelo MPD e pela UCIDE, José Maria Neves, licenciado em instituição pública, que tem o apoio do PCV, Hélio Sanches, advogado e ex-deputado do MPD, Casimir de Pina, formado em Direito e antigo conselheiro do Primeiro-Ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro de Pina. Uma destas personalidades será eleita para substituir Jorge Carlos Fonseca, que cumpre o segundo e último mandato como Presidente da República. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, as declarações feitas ontem pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Mbiyengue Nantan, em como existem tentativas de mobilizar militares para uma suposta subversão da ordem constitucional, são alvo de análise. Lassana Kassama.
O chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau afirma haver tentativas de mobilização dos quartéis para a perturbação da ordem constitucional. Trecho das denúncias de Mbiyengue Nantan ontem na cerimónia do Dia da Polícia Militar PM da Guiné-Bissau. Sobre estas denúncias, a Voz América falou com Augusto Nassambé, jurista, afeto ao Instituto da Defesa Nacional.
É uma declaração muito grave, porque o chefe de Estado-Maior tem foro próprio. Tem a sua estrutura, que ele pode mesmo convocar, neste caso, o Conselho de Chefe de Estado-Maior e outras estruturas, que é para poder, de facto, saber o que é que está a passar. O que é que ele tem que fazer? Tem que chamar aquelas pessoas, porque ele afirmou que sabem quais são essas pessoas que estão a tentar fazer o golpe de Estado. A melhor coisa a fazer é convocar essas pessoas.
O analista defende, por outro lado, a intervenção do Ministério Público sobre as declarações do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau.
Acho que o Ministério Público, neste momento, tem um denunciante, que é o chefe de Estado-Maior, tem que ser ouvido no processo, porque afirmou e que tem conhecimento quais são essas pessoas que estão a tentar a subverter a ordem constitucional. Por isso, o Ministério Público tem que chamar, que é para poder ser ouvido a nível do Ministério Público, facilitando também o Ministério Público ter o conhecimento quais são as pessoas que estão a tentar fazer golpe de Estado. O Estado Maior não está a falar uma coisa aliviada. Ele é o máximo dos militares, é o dirigente máximo dos militares. Tem conhecimento.
Recordo que esta não é a primeira vez que o general Biaguen Antão insinua a mobilização dos militares para a subversão da ordem constitucional no país. O jurista François Dias afirma que as declarações do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas não deixam de ser preocupantes, cujos contornos devem ser apurados.
É preciso se desvendar as bases com que se engendra esse movimento para a concretização do golpe de Estado.
Analistas avaliam os contornos das declarações do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Biaguen Antão, sobre a alegada mobilização dos militares para uma suposta subversão da ordem constitucional na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Enquanto isso, o governo da Guiné-Bissau veio, através do seu porta-voz, Fernando Vaz, dizer que o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas não denunciou nenhum golpe de Estado e que a notícia é falsa.
Queremos aqui repudiar e esclarecer a opinião pública em geral que o chefe de Estado-Maior não denunciou nenhuma mobilização para o golpe de Estado, porquanto na Guiné-Bissau não há nenhum golpe de Estado em preparação. A Guiné-Bissau caminha para um decênio de vida política em paz e tranquilidade, sem golpe de Estado. Esta é uma realidade insufismável para os que prognosticaram o pior para este país.
Era o porta-voz do governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz, negando haver mobilização de militares para a subversão da ordem constitucional denunciada pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Em Cabo Delgado, do norte de Moçambique, a radicalização de crianças preocupa a sociedade. Esta província é alvo de ataques do Estado Islâmico desde 2017, mais de 3 mil mortos e 850 mil pessoas foram deslocadas. Simeão Ponguana reporta.
Dois acadêmicos moçambicanos alertam sobre o perigo de radicalização de crianças expostas ao extremismo terrorista em Cabo Delgado ou em outras províncias do norte de Moçambique. Edna Sidum e João Feijó têm feito pesquisas acadêmicas em Cabo Delgado e dizem que é preciso encontrar mecanismo para a reintegração social das crianças que testemunharam horror e foram obrigadas a cometer crimes usando armas de fogo.
Há relatos de centenas de crianças soldado que estão ali envolvidas e este trabalho de reintegração social deve de facto envolver as comunidades locais e os líderes locais, porque são estes que conhecem as populações, são estes que conhecem muitas vezes os indivíduos que estão do outro lado a lutar nas matas.
Infelizmente, não é o melhor futuro que nós podemos esperar nestes momentos, principalmente nas áreas que foram indicadas. Moçambique da Praia, Muitombe, Macomia, o processo de radicalização e de ideologização nestas áreas foi muito grande. Então, a volta das comunidades para estas áreas também é um perigo, sobretudo porque nós não sabemos quem são as pessoas que continuam naquelas comunidades e como é que elas podem influenciar, ou melhor, qual é o nível de influência que elas possam eventualmente ter em relação às pessoas que querem voltar às suas próprias áreas.
Muitas crianças foram raptadas ou aliciadas para receber dinheiro ou emprego. Para os 12 acadêmicos, as autoridades locais devem ser envolvidas na reintegração das crianças e das populações nas comunidades.
Onde vão ter alimentação, onde vão ser bem tratados, onde vão ter saúde e onde vão ter uma aprendizagem e onde vão ter atividades de lazer de jovens e onde vão ser acarinhados e esses jovens depois possam servir de motor, de mobilizador de outros jovens que estão radicalizados, demonstrando-lhes que a vida que têm ali é melhor e que estão melhor reintegrados. Né?
A pesquisadora Edna Sidumo considera que pode ser muito difícil erradicar redes terroristas em Cabo Delgado porque estão implantadas nas comunidades.
A nossa consciência é que das comunidades estão realmente com medo uma das outras e é preciso restabelecer esta confiança com maior educação. A maior e principal fonte de desradicalização é a educação. Aquela educação que faltou, porque nós como autoridade, como sociedade, negligenciamos quando tivemos a informação de que as crianças não tinham acesso à educação formal e única exclusivamente a uma educação religiosa sobre a qual não tínhamos grande domínio, este erro tem que ser corrigido. Hoje, não necessariamente para imiscuir-se nas questões religiosas das congregações, mas que as sociedades possam prestar muito mais atenção a estas situações.
A guerra terrorista provocou pelo menos 2.500 mortes e mais de 800 mil deslocados em Cabo Delgado desde outubro de 2017. 5 sedes distritais ficaram total ou parcialmente ocupadas por terroristas. No entanto, com o apoio militar das forças do Ruanda e da SADC, a pedido do governo moçambicano, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique já recuperaram quase todas as zonas outrora ocupadas ou controladas pelos terroristas.
Reportagem de Simeão Punguana, correspondente da Voz da América em Maputo. O embaixador da União Europeia em Moçambique, António Gaspar, diz que sem a provisão de serviços básicos às comunidades e a promoção de oportunidades de emprego para jovens nas regiões afetadas por conflitos militares, vai ser difícil consolidar a paz. Detalhes com Ramos Miguel em Maputo.
Sánchez Gaspar falava a propósito do lançamento esta quinta-feira do projeto de desenvolvimento local para a consolidação da paz nas províncias centrais de Sofala, Manica e Tete, severamente afetadas pelas ações da chamada Junta Militar da RENAMO. O projeto, financiado pela União Europeia, visa a promoção do desenvolvimento econômico e insere-se no contexto da implementação do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em agosto de 2019 entre o governo de Moçambique e a RENAMO.
Continuar a apoiar a prestação de serviços básicos para a população, portanto, que foi mais afetada, oportunidades de emprego, sobretudo para os jovens, são necessariamente jovens vindo das fileiras da RENAMO, aqui nós estamos a olhar qual é a filiação política, são todos moçambicanos.
O arranque do projeto é imediato e vai ser implementado até 2025, devendo beneficiar milhares de pessoas nas três províncias.
Com 26 milhões de euros e a participação de diferentes Estados-membros da União Europeia para continuar a prestar apoio às comunidades das regiões centro do país mais afetadas pelo conflito.
Entretanto, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, arrancou também com um programa de assistência às vítimas da violência armada em Cabo Delgado, incluindo aqueles que se refugiaram nas províncias vizinhas. O ACNUR destaca que a situação humanitária continua a piorar na área do extremo norte, onde milhares de pessoas deixaram os lares em refúgio após ataques terroristas. Elas também procuram abrigo nas províncias vizinhas de Nampula, Niassa e Zambézia, segundo Irene Omandi.
Our objective here is to meet with the various government institutions and entities.
Então estamos aqui para nos reunirmos com as diversas instituições e organizações locais para conhecer um pouco melhor o contexto e a situação em que os deslocados estão. O nosso objetivo é poder apoiar quer na área da proteção, como também na área de bens não alimentares e saber quais são as diferentes intervenções que podemos também melhorar.
Ainda esta quarta-feira, uma caravana da Cruz Vermelha partiu de Maputo com destino a Cabo Delgado e leva mais de 20 toneladas de produtos diversos, fundamentalmente para mulheres e raparigas afetadas pela violência armada. Brígida Henriques.
Este movimento é nacional. Todas as nossas capitais provinciais, nossas delegações provinciais e distritais estão neste momento de recolha de produtos. E o que nós queremos apelar é que Cabo Delgado é Moçambique, como se diz, né? Todos nós temos que apoiar os nossos irmãos em Cabo Delgado. É uma situação difícil, a situação humanitária em Cabo Delgado não é das melhores. Todos somos chamados a contribuir, a dar a nossa mão, a dar o nosso apoio às crianças, às velhas, às mulheres em situação de vulnerabilidade em Cabo Delgado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de Angola anunciou a redução do imposto ao valor acrescentado, reiterou que as autárquicas vão acontecer e avisou que não há esconderijos seguros para os bens adquiridos à custa do erário público. Ao apresentar o seu discurso sobre o Estado da Nação, João Lourenço disse também que foram recuperados quase 5 mil milhões de dólares em dinheiro, bens, património ou participações sociais, dos quais mais de 2 milhões de dólares foram concretizados no estrangeiro. Álvaro Lugero Andrade.
Este montante arrecadado, no entanto, está longe dos 24 mil milhões de dólares que João Lourenço disse terem sido desviados do Tesouro do Estado. Não há esconderijo seguro para os bens de pessoas que os adquiriram lesando profundamente o erário público. A justiça angolana tudo fará para recuperar os recursos do Estado que tenham sido desviados, sejam quais forem as figuras singulares ou coletivas envolvidas, garantiu João Lourenço no discurso sobre o Estado da Nação. O presidente angolano enumerou os números da Covid-19, disse que a vacinação já chegou a 4,6 milhões de adultos e também referiu-se às enormes dificuldades económicas decorrentes da pandemia. Nesse sentido, o governo vai enviar em breve uma proposta de redução significativa do valor do IVA a pagar sobre um conjunto de bens do consumo que permitirá aliviar o custo de vida, anunciou Lourenço, sem avançar detalhes. Quanto às autárquicas, Lourenço afirmou que não seria justo e correto dizer-se que as eleições foram adiadas porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. E não se convocam eleições sem que assentem uma base legal sob pena de não serem consideradas válidas. Ele garantiu que vai haver eleições autárquicas em Angola em breve.
Dois projetos de educação para raparigas do Brasil e de Moçambique receberam um prémio internacional da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura, nesta sexta-feira.
As duas instituições selecionadas foram Girl Move, de Moçambique, e Reprograma, do Brasil. As iniciativas foram escolhidas entre mais de 70 nomeações de todos os cantos do mundo. O valor do prêmio é de $50 mil para cada uma das instituições. Segundo a chefe de Educação para Inclusão e Igualdade de Gênero da Unesco, Justine Fass, o objetivo do prêmio é que ele valorize boas práticas de educação e ajude a disseminar boas iniciativas.
So the prize is essentially about awarding innovation, awarding efforts that are aiming to close.
O prêmio é essencialmente sobre reconhecer inovação, destacar esforços que procurem acabar com a desigualdade de género na educação e que realmente queiram promover igualdade de género na e pela educação. Então, quando uma iniciativa ganha o prémio, é para promover o seu trabalho, mas também inspirar inovações em outros locais.
O projeto moçambicano Girl Move empodera raparigas e jovens mulheres a terem acesso justo à educação por meio de mentorias, contação de histórias, rodas de mulheres e um modelo único de apoio intergeracional. Para Fass, um dos motivos que destacou o projeto moçambicano foi também como ele foi ajustado para um mundo em uma pandemia.
It was really, fantastic.
Foi realmente fantástico como eles se adaptaram e as mentoras conseguiram ficar em contacto com as alunas por meio de tecnologias de baixo custo.
Já o projeto brasileiro, Reprograma, foca em diminuir a desigualdade de gênero na tecnologia e diversificar as empresas brasileiras por meio do ensino gratuito de programação. A fundadora e CEO do Reprograma, Mariel Reis Milk, explica que um dos objetivos é que o curso ajude essas mulheres a encontrar empregos na área de tecnologia.
Começamos presencialmente, hoje são totalmente online, e a gente coloca mulheres em situação de vulnerabilidade, especificamente mulheres negras, mulheres transgênero, que realmente não estão representadas na área de tecnologia.
Milk afirma ainda que o projeto, além de formar profissionais para o setor, acabou por também formar instrutoras. Muitas das ex-alunas tornaram-se professoras. Bárbara Ferreira Santos, Voz da América, Washington.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu ontem na Casa Branca o seu homólogo do Quênia, Jomo Kenyatta, o primeiro líder africano a avistar-se com ele desde que este assumiu a presidência. Isto atesta a importância estratégica que os Estados Unidos dão ao Quênia. João Santa Rita.
Ao receber o presidente keniano, Joe Biden afirmou que o que chamou de parceria estratégica entre os Estados Unidos e o Quênia é essencial para se fazer face aos desafios regionais e globais. E no que diz respeito aos desafios regionais, nada mais preocupa atualmente os países da região e os Estados Unidos do que o conflito na Etiópia entre forças governamentais e da região de Tigré. Antes da reunião à porta fechada entre os dois presidentes, o chefe do Executivo americano disse que iria discutir com Kenyatta, entre outras questões, e vamos citar, o que mais podemos fazer em conjunto para fazer avançar a paz e segurança no Corno de África. Uma declaração emitida após a reunião confirmou isso, afirmando que os dois presidentes tinham discutido o seu empenho conjunto em defender a democracia e direitos humanos, fazer avançar a paz regional e segurança e acelerar a prosperidade económica. Anteriormente, o presidente Biden tinha emitido uma ordem executiva ameaçando impor sanções aos responsáveis por ou cumplicidade em prolongarem o conflito na Etiópia, obstruindo o acesso de ajuda humanitária ou impedindo um cessar-fogo. Já depois do encontro, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o que se passa na Etiópia é, nas suas palavras, uma atrocidade. Não foram dados pormenores de como os Estados Unidos e o Quênia tencionam fazer avançar esforços de paz na Etiópia. Outro conflito regional que preocupa não só os países da região e também os Estados Unidos e o Quênia é o conflito na Somália entre forças do governo e rebeldes islâmicos da Al-Shabaab, e essa situação foi também abordada nas discussões. Os Estados Unidos têm jogado um papel de apoio com ataques aéreos ocasionais a posições rebeldes. Forças quenianas estiveram envolvidas na guerra na Somália. Um aspecto que, de certo modo, ensombrou o encontro foi a revelação que a família keniata tem cerca de 30 milhões de dólares em contas ou investimentos no estrangeiro, embora não haja qualquer indício que essa riqueza tenha sido fruto de desvios ou de negócios ilícitos. A Casa Branca disse numa declaração que Biden e Kenyatta tinham sublinhado, nas suas conversações, a necessidade de mais transparência e responsabilização nos sistemas financeiros doméstico e internacional. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, fez notar que o presidente Biden tem falado repetidamente sobre as desigualdades do sistema financeiro internacional, mas disse que as questões africanas e regionais foram o foco principal das conversações.
A Casa Branca disse na sexta-feira que suspenderá as restrições de viagem da Covid-19 para estrangeiros totalmente vacinados a partir de 8 de novembro, terminando as restrições que impediam a entrada de cidadãos de grande parte do mundo nos Estados Unidos. As restrições a cidadãos não-americanos foram impostas aos viajantes aéreos da China em janeiro de 2020 pelo então presidente Donald Trump e posteriormente estendidas a dezenas de outros países sem nenhuma métrica clara de como e quando levantá-las. Limitações a viajantes não essenciais nas fronteiras terrestres com o México e o Canadá estão em vigor desde março de 2020 para travar a pandemia da Covid-19. As ações do setor de companhias aéreas, hotéis e cruzeiros dos Estados Unidos subiram após a divulgação desta notícia, incluindo a American Airlines, com uma alta de 1,9%, a Marriott International Incorporated, um aumento de 2,2% e a Carnival Corporation, com alta em 1,3%. Os Estados Unidos ficaram atrás de muitos outros países no levantamento de tais restrições e os aliados receberam a mudança com muito agrado. As restrições dos Estados Unidos impediram viajantes da maior parte do mundo, incluindo dezenas de milhares de estrangeiros com familiares e laços de negócio aqui nos Estados Unidos. Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. De seguida, o desporto com João Santa Rita.
Mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana, várias equipas angolanas em ação em competições pan-africanas de clubes. Vamos para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol de África, onde arranca a primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos. Há muitos jogos. Sagrada Esperança de Angola amanhã recebe os Leopardos Reais. Royal Leopards de Eswatini, ali encravado entre África do Sul e Moçambique, é a terra dos Swazis que o Sagrada Esperança vai visitar na próxima semana. Petro Atlético não teve que viajar para muito longe, está em Brazzaville, onde domingo defronta o Associação Sportive Otoo, o AS Otoo, como é conhecido. A Taça das Confederações, a Taça da CAF, também há duas equipas angolanas em ação. 1 de agosto joga amanhã em Lusaka, na Zâmbia, contra os Red Arrows.
E assim marcamos o ponto final a esta edição de sexta-feira, 15 de outubro de 2021. Recordar alguns dos títulos. Dezenas de pessoas mortas e feridas em novo ataque bombista no Afeganistão. Na Inglaterra, deputado do Partido Conservador assassinado quando se reunia com os seus constituintes. E a polícia sul-africana liberta ministros retidos por veteranos de luta anti-apartheid. Foi assim a segunda parte da emissão vespertina, com Liu Sahilo na produção e a Mestre Miguel na edição e apresentação. A terceira e última parte, dentro de instantes, com o Álvaro Lugiero Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 15 de outubro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial, dezenas de pessoas mortas e feridas em novo ataque bombista no Afeganistão. No Reino Unido, deputado do Partido Conservador assassinado quando se reunia com os seus constituintes. Polícia sul-africana liberta ministros retidos por veteranos da luta contra o apartheid. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. A rubrica hoje é assinada pelo Amancho Miguel. Mais à frente, Feira do Livro de Maputo e também a mais recente obra do escritor moçambicano Mia Couto. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, as declarações feitas ontem pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Biaké Nantan, em como existem tentativas de mobilizar militares para uma suposta subversão da ordem constitucional, suscitam análises e reações no país. Há quem defenda que o Ministério Público deve investigar as denúncias, o governo tem outra leitura. Lassana Kassamá.
O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas da Guiné-Bissau afirma haver tentativas de mobilização dos quartéis para a perturbação da ordem constitucional. Trecho das denúncias de Biaké Nantan ontem na cerimônia do Dia da Polícia Militar PM da Guiné-Bissau. Sobre estas denúncias, a Voz da América falou com Augusto Nassambé, jurista, afeto ao Instituto da Defesa Nacional.
É uma declaração muito grave, porque o chefe de Estado-Maior tem foro próprio. Tem a sua estrutura, que ele pode mesmo convocar, neste caso, o Conselho de Chefe de Estado-Maior e outras estruturas, que é para poder, de facto, saber o que é que está a passar. O que é que ele tem que fazer? Tem que chamar aquelas pessoas, porque ele afirmou que sabem quais são essas pessoas que estão a tentar fazer o golpe de Estado. A melhor coisa a fazer é convocar essas pessoas.
O analista defende, por outro lado, a intervenção do Ministério Público.
O Ministério Público, neste momento, tem um denunciante, que é o chefe de Estado-Maior, tem que ser ouvido no processo, porque afirmou e que tem conhecimento quais são essas pessoas que estão a tentar a subverter a ordem constitucional.
Recordo que esta não é a primeira vez que o general Biaké Nantan insinua a mobilização dos militares para a subversão da ordem constitucional no país. O jurista François Dias afirma que as declarações do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas não deixam de ser preocupantes, cujos contornos devem ser apurados.
É preciso se desvendar as bases com que se engendra esse movimento para a concretização do golpe de Estado.
Lassana Kassamá, para a Voz América.
Entretanto, menos após o Lassana Kassamá ter enviado esta peça, o governo, através do seu porta-voz Fernando Vaz, veio a público dizer que não há nenhum golpe de Estado em preparação e que a notícia é falsa. Fernando Vaz.
Queremos aqui repudiar e esclarecer a opinião pública em geral que o chefe de Estado-Maior não denunciou nenhuma mobilização para o golpe de Estado, porquanto na Guiné-Bissau não há nenhum golpe de Estado em preparação. A Guiné-Bissau caminha para um decénio de vida política em paz e tranquilidade, sem golpe de Estado. Esta é uma realidade insufismável para os que prognosticaram o pior para este país.
Era assim o porta-voz do governo da Guiné-Bissau, Fernando Vaz. Em Cabo Verde, como a Voz da América tem vindo a acompanhar, termina hoje a campanha eleitoral para as presidenciais de domingo. Durante duas semanas, 7 candidatos percorreram os diferentes pontos do país para apresentarem as suas ideias e na caça aos votos. Analistas consideram que a luta foi desigual, tendo em conta os apoios partidários, e apontam que a disputa centra-se em Carlos Veiga e José Maria Neves, dois antigos primeiros-ministros e que também têm o apoio dos dois principais partidos do país, Eugênio Teixeira.
Ficou bem visível o jogo de forças entre os candidatos que já foram chefes do Executivo, enquanto os demais concorrentes não apresentaram meios de propaganda capazes de mobilizar grandes massas nos diferentes pontos do país e nas comunidades emigradas. Para além do ponto de vista dos analistas políticos, alguns cidadãos mostram-se desalentados com a excessiva partidarização das presidenciais e mensagens-promessas que certos candidatos apresentaram que não são competência da esfera do chefe de Estado. Leonela Furtado avançou à Voz da América que não está convencida de muitas propostas divulgadas na campanha, uma vez que muitas delas se inserem no quadro do Poder Executivo, portanto responsabilidade do Governo.
Eles prometem tanto que às vezes ficam confundindo o povo com as propostas. Eu não acho que essas propostas são coerentes, porque prometem tanto e não cumprem. As propostas são às vezes incoerentes e inadequadas. Eu não ouvi uma proposta que me convencesse a votar.
Outra preocupação levantada por muitas pessoas prende-se com o excessivo envolvimento dos principais partidos políticos na campanha eleitoral presidencial, facto segundo Silvânia Lopes, que cria desigualdade de oportunidade entre os diferentes concorrentes.
O nosso problema é que nós estamos a focar somente no PSDB e no MPD. Não estamos a dar vozes para os outros partidos. Eu acho isso incorreto, porque todos têm a capacidade de mostrar ou de fazer algo. Então, eu acho que tem de ser feito algo para melhorar.
Apesar de se perfilarem 7 concorrentes para as eleições deste domingo, o professor universitário José Maria Semedo afirma que dificilmente um candidato sem apoio dos principais partidos ganhará a eleição.
Isso não é tão fácil na cabeça. Isso tem a ver com o próprio desenvolvimento económico e social e cultural. Se não temos um país com cidadãos que têm capacidade de recursos próprios, que têm uma decisão autónoma, que não depende de serem funcionários, serem dependentes do sistema do governo, que é completamente dependente do partido. Vê que quando muda o governo em casa, tudo muda. Mudam quadros, mudam diretores, mudam mesmo nível das empresas, muda tudo. Vê que tudo neste momento em casa está atrelado ao partido que vai ao governo.
Na corrida ao Palácio do Platô estão os antigos chefes do governo, Carlos Veiga, apoiado pelo MPD e pela UCIDE, José Maria Neves, que tem o apoio do PCV, Hélio Sanches, advogado e ex-deputado do MPD, Casimiro de Pina, formado em Direito e antigo conselheiro do Primeiro-Ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro de Pina, Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 15 de outubro. Chegou o momento de artes. Feira do Livro de Maputo e a mais recente obra do escritor moçambicano Mia Couto, O Caçador de Elefantes Invisíveis, são os temas da rubrica de hoje, assinada pelo Amancho Miguel.
Aqui na Voz da América, hoje em destaque, o escritor Mia Couto tem um novo livro e Maputo realiza a sua Feira Internacional do Livro, sendo Cabo Verde convidado especial. Artes aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel, e estes os tópicos que trazemos hoje. O Alfredo Júnior, para já, acompanhou o lançamento do novo livro de Mia Couto.
O Caçador de Elefantes Invisíveis é o título do novo livro de Mia Couto e marca o regresso do mais afamado escritor moçambicano aos contos.
Eu adoro fazer, é o género em que eu me caso melhor, é o conto. Porque o conto tem essa exigência de começar e ter 3-4 páginas de uma respiração súbita, não é? Uma iluminação, e de repente ele tem que dar uma volta, de facto. Ele tem que surpreender, ele tem que desfocar, tem que deslocar o leitor de alguma certeza que estava ali.
O novo livro foi sendo escrito durante mais de 2 anos na colaboração regular do escritor Mia Couto na revista portuguesa Visão.
das crônicas publicadas, o autor fez uma seleção e reescreveu-as na forma de contos, retratando vários momentos do dia-a-dia dos moçambicanos, tendo o escritor não se furtado de comentar alguns temas que marcam a atualidade do país.
Quando eu fui rodeado por jornalistas ali, começaram a fazer as perguntas e eu já sabia que vinha, em primeiro lugar, o que é que eu penso da morte do Mariano Nyong'o, o quê? Então a pergunta é, por que é que nunca me perguntaram o que é que eu pensava das pessoas que o Nyong'o matou? Foram muitas. Essas pessoas não existiam. Essas pessoas estavam fora, não eram gente, não é? Na verdade, o Nyong'o estava vivo de uma maneira muito mortífera, vamos dizer assim. Por exemplo, uma outra pergunta que vem sempre é o julgamento. O que é que eu penso sobre o julgamento? Na verdade, eu acho que nós já estávamos prisioneiros desses prisioneiros que agora estão aparentemente fazendo confissões.
Do processo de retrabalhar as pequenas prosas resultaram marcantes narrativas que cobrem a atualidade do nosso mundo e vão desde a pandemia ao drama da guerra em Cabo Delgado. A solidão vivida por Miyakoto durante a pandemia também o inspirou na produção desta obra literária.
Eu não sabia o que era a solidão, de alguma maneira não sabia o que era a solidão até o momento que eu tive realmente que ficar confinado. Eu apanhei a doença, eu fiquei doente. E felizmente foi uma coisa ligeira, mas a percepção do medo que eu podia realmente morrer estava presente de uma maneira que nunca, que inaugurava a mim uma relação minha com o medo. Eu nunca tive aquele medo.
Todos os contos se inscrevem no modo poético com que Miyakoto nos habituou a olhar o mundo e a humanidade, segundo analisaram os jornalistas Elcídio Bila e Jesus Remédios, que apresentaram a obra.
É difícil encontrar o mundo ou o momento em flagrante. E ao ler este livro nós acabamos repensando tudo isto, porque as realidades a que o livro se refere são de um presente que até podemos tocar. Estamos a falar é da pandemia, estamos a falar é da situação do Cabo Delgado.
Acho que nós, em Miyakoto, quando lemos, sentimos que o conhecimento que temos sobre nós e sobre a humanidade é ainda incipiente, né?
Reportagem a partir de Maputo, de Alfredo Gira, que acompanhou o lançamento do novo livro do escritor moçambicano Miyakoto. Maputo, que entretanto vai acolher entre 21 e 23 deste mês a 7ª edição da Feira do Livro, homenagem ao escritor moçambicano Ungulano Waka Costa, sob a égide do tema Questionar Mais, a Literatura, a Escuta do Mundo. Nesta feira irão participar 24 países, Cabo Verde é o país de destaque, da América Latina, El Salvador, Guatemala, Equador, Porto Rico, entre outros. O Amós Moncavel disse-me também na conversa que estarão presentes tradutores e organizadores de feiras similares, como Feira do México, Bienal de Pernambuco e também da Câmara de Matosinhos em Portugal. Amós Moncavel, o que é que está por detrás da escolha de Cabo Verde como país convidado nesta feira? Começamos assim a conversa.
Para quem sabe, Cabo Verde, para esses dias, é um país exemplar, é um exemplo daquilo que se chama cooperação cultural, dinamismo e intercâmbio nas áreas das literaturas e música. E achamos oportuno chamar esse país para trocarmos experiências e ganharmos alguma dinâmica no que tange no fazer cultura, no que tange na promoção e venda de produtos culturais de um país. Em Cabo Verde estarão a alto nível, que é o Ministro da Cultura de Cabo Verde, o escritor Abraão Vicente. Além do escritor Abraão Vicente, farão parte o escritor Daniel Medina, que agora é o presidente da Academia Cabo Verdeana de Letras, a escritora Vera Duarte, a escritora Dina Salusto, o poeta José Luís Tavares, a escritora Natasha Magalhães e o Ever Rocha, o José Luís Otra Almada, num total de 12 escritores cabo-verdianos e 4 editoras cabo-verdianas irão fazer uma exposição virtual e um lançamento do livro do escritor, professor, ex-ministro da Cultura, Manuel Veiga, que irá fazer um lançamento
disponível.
A escritora cabo-verdiana, em conversa com o meu colega Álvaro Lúcia de Andrade, garante a sua presença virtualmente na Feira de Maputo.
Olha, eu tenho muita pena, na verdade, não poder estar pessoalmente, mas é-me impossível, e vou estar virtualmente. Eu fiquei muito contente desde o primeiro momento em que o curador da Feira de Maputo, o meu amigo Amós Mucavel, me telefonou a dizer-me dessa intenção deles homenagearem Cabo Verde nessa feira, e eu dei-lhe todo o apoio, agradeci, dei-lhe todo o apoio. Acho que é um gesto muito bonito entre irmãos, entre Moçambique e Cabo Verde, que são países irmãos, enfim, com uma série de afinidades. E eu tenho todo o gosto, o máximo gosto em participar. Não vai ser possível fisicamente, como eu disse, porque realmente neste momento existem muitas limitações, mas eu estarei participando numa mesa que tem um título muito interessante, que é Só Eu Sei Porque É Que Eu Comecei a Escrever no Início do Mundo. Vê só para esse título, do qual é esse título que deverá me inspirar para uma intervenção. E já tenho mais ou menos orientada a minha intervenção. Vou pegar mesmo no título e dizer porque é que só eu sei porque é que eu comecei a escrever desde o início do mundo. Eu espero que seja uma feira do livro, que homenageei o meu amigo angolano Ibaka Kossa, o escritor moçambicano que todos conhecem, e tem como convidado de honra Cabo Verde. Portanto, está muito no meu coração e vou fazer tudo do meu lado para que ela tenha o maior brilho possível.
Vera Duarte, presença garantida na Feira do Livro de Maputo, na qual, tal como diz o poeta Amós Mucavel, os escritores irão partilhar não apenas livros.
Não só trazem livros, trazem utopias, trazem o barlavento, trazem o ar do arquipélago, trazem também propostas de comunicação intercultural, propostas de conexão cultural entre os dois países e algumas entidades e algumas pessoas, tal como Cabo Verde anunciou a fala da presidenta da CPLP, e o seu lema era pessoas, culturas e mar. É isto que nós precisamos de Cabo Verde. É essa interação, essas fronteiras invisíveis para que a literatura moçambicana, angolana, chilena, guatemalca, alemã, se cruze e se encontre em Maputo para um diálogo interminável.
Esse aspecto da presença de países latino-americanos também é interessante. A literatura destes países, por força do espanhol, também tem uma presença forte no mundo. Essas ligações, se calhar, possam ajudar os cabo-verdianos, os angolanos, os moçambicanos, os guinenses, também a penetrarem para um maior mercado. Daí também a vossa ideia de trazer tradutores.
É essa perspectiva de reaproximação dessas duas línguas que são vizinhas, não é? São línguas de matriz ibérica, e essas línguas, além de serem vizinhas, são línguas muito próximas, e a América Latina e o continente africano, nós, Moçambique, do Hemisfério Sul, partilhamos quase o mesmo tipo de realismo, diria o realismo mágico, as mesmas culturas. Então, há necessidade de aproximar, e tendo em conta que o futuro, cultura do mundo, está na América Latina e na África. Por isso que há maior número de países latino-americanos a participar. Olha, só conseguiram ter escritores de El Salvador, Porto Rico, Equador, países que estão muito distantes de nós e que quase que não temos nenhuma comunicação assim oficial, e que já estarão presentes para abrirmos essa nova jornada do mundo das artes e letras, e também tornar a Feira do Livro uma das mais importantes do mundo.
Onde os políticos não chegam, a literatura, as artes chegam, não é, Moço?
Exatamente. A literatura e as artes não precisa de nenhum passaporte diplomático.
Amostre, esta questão da homenagem é muito sensível. Às vezes há várias críticas que se diz que a sociedade, mesmo as organizações especializadas, como por exemplo a AEMO, os músicos, os atores, só se recordam das pessoas quando nos deixam aqui no mundo dos vivos. Homenagear Ungulani vem desfazer essa ideia também.
Desde o início da Feira do Livro, autor por homenagear escritores vivos, artistas da palavra vivos, como forma de
sair desta cultura ou desta incultura de homenagear ou reconhecer a obra de alguém já no Olimpo. Não. Nós homenageamos pessoas vivas e sempre continuamos a homenagear os escritores em vida, exaltaremos a sua obra em vida, para que os que não conhecem, os que não conseguem chegar à obra, possam ter acesso a essa obra, possam ter acesso a este nome e ter a oportunidade de revisitar as suas obras, as suas criações, os seus ideais, acima de tudo, ainda vivos.
E assim foi a conversa com Amos Mukavel, o curador da Feira Internacional do Livro de Maputo. Esse ano, convidado especial é Cabo Verde, homenagem a Ungulane Bacacossa, um dos grandes escritores de Moçambique e também do continente africano. Sou Amêncio Miguel, até para a semana. Ponto final com o Siward Sukuma, também de Moçambique, cantando.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Ao menos 33 pessoas morreram e 73 ficaram feridas num ataque bombista a uma mesquita xiita na cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Um jornalista local disse à agência Reuters que o ataque foi levado a cabo por 3 bombistas suicidas. Um fez detonar os seus explosivos à entrada da mesquita e outros 2 dentro do edifício. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque. Há poucos dias atrás, uma outra mesquita xiita foi atacada por um bombista suicida, causando a morte de cerca de 80 pessoas. Este ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que segue o Islão sunita e que tem repetidamente atacado xiitas no passado. Entretanto, o enviado especial da Rússia para o Afeganistão, Zamir Kabulov, disse não esperar qualquer avanço de grande impacto nas negociações com os talibã a realizarem-se na próxima semana em Moscovo. Os talibã, que governam o Afeganistão, anunciaram que vão participar nas conversações, embora não tenham anunciado quem fará parte da sua delegação. Kabulov disse que representantes da Rússia, Estados Unidos, China e Paquistão se vão reunir em separado na terça-feira para apresentarem uma posição comum sobre a situação no Afeganistão. A Rússia tem manifestado preocupação com a instabilidade no Afeganistão devido à possibilidade de militantes islâmicos infiltrarem antigas repúblicas soviéticas na região. Desde a tomada do poder pelos talibã, a Rússia tem levado a cabo exercícios militares no Tajiquistão e reforçou as suas forças armadas nesse país. Em Inglaterra, um deputado do Partido Conservador do primeiro-ministro Boris Johnson foi hoje assassinado quando participava numa reunião numa igreja com os seus constituintes, algo que ele fazia duas vezes por mês. David Ames, de 69 anos de idade, que representava um círculo eleitoral em Essex, no leste da Inglaterra, foi esfaqueado várias vezes por um homem que entrou na reunião que ele mantinha com os habitantes desse círculo. A polícia disse que um homem de 25 anos de idade foi preso. Desconhecem-se para já os motivos do ataque. A polícia sul-africana foi hoje chamada a intervir para libertar três ministros que estavam retidos por veteranos da luta anti-apartheid após uma reunião turbulenta em Pretória. As forças de segurança libertaram a ministra de Defesa, Thandi Modisi, o vice-ministro Thabang Makoeti e o ministro da Presidência, Monle Gungele, que haviam sido retidos pelos veteranos que exigem pagamentos pelo seu papel na luta contra o apartheid. A polícia prendeu 56 pessoas. Um porta-voz dos veteranos da Guerra de Libertação negou que os ministros tivessem sido feitos reféns, mas afirmou que os veteranos tinham dito aos ministros para não abandonarem o local até se acordar numa reunião com o vice-presidente. O movimento libanês Hezbollah acusou hoje o Partido Cristão Forças Libanesas de quererem iniciar uma guerra civil, acusando o partido de responsabilidade pelo ataque contra uma manifestação do movimento e dos seus aliados do Amal, em que morreram várias pessoas. Na sequência do ataque em Beirute, a capital libanesa foi cenário durante várias horas de combates de rua entre as duas facções. 7 pessoas morreram, 20 outras ficaram feridas. O Hezbollah disse hoje que não será arrastado para uma guerra civil, mas não esquecerá o que chamou de sangue dos mártires. O Partido Forças Libanesas negou responsabilidade no ataque à manifestação e acusou o Hezbollah de incitamento à violência. O comissário para os negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, disse hoje que o Irão quer reunir-se em Bruxelas com representantes do bloco que está a coordenar conversações indiretas com os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Borrell disse a jornalistas aqui em Washington que está pronto a receber os iranianos, mas disse não saber quando é que o encontro terá lugar. As últimas conversações tiveram lugar em junho, quando aparentemente se estava a preparar declarações conjuntas sobre o reativar do acordo e sobre o levantamento de sanções. Borrell disse não saber se é isso que os iranianos querem discutir. 2 pessoas ficaram feridas e um homem foi preso após um tiroteio em frente a uma terminal do Aeroporto Internacional do México, disse a polícia. A televisão mexicana mostrou imagens de um veículo com buracos de balas no para-brisas e uma motocicleta danificada em frente ao veículo. Desconhecem-se do momento mais pormenores, mas as operações e atividades no aeroporto não foram interrompidas. Na Noruega, o homem envolvido no assassinato de 5 pessoas com arco e flechas e outras armas foi colocado sob cuidados médicos, disse a polícia, que não deu outros pormenores. O alegado atacante, de 37 anos de idade, foi transferido para cuidados médicos para uma avaliação da sua situação de saúde, disse um porta-voz da polícia. Investigadores disseram que o homem tinha um historial de constantes internamentos em instituições médicas, mas também não deram outros pormenores. O homem foi identificado como sendo um cidadão dinamarquês que vivia na cidade de Kongsberg, onde se deram os ataques, e que se tinha recentemente convertido ao Islão. A Casa Branca deverá anunciar hoje o levantamento de restrições de viagens a partir do 8 de novembro a todos os estrangeiros que estejam vacinados contra a Covid-19. Mais de 30 países estão atualmente abrangidos por restrições impostas pelos Estados Unidos o ano passado. O antigo presidente americano Bill Clinton foi internado na terça-feira no Centro Médico Irvine, na Universidade da Califórnia, para tratar de uma infecção, disse o seu porta-voz. O porta-voz disse que ele recuperou bem, está de bom humor e extremamente grato aos médicos, enfermeiros e equipas que lhes prestaram um excelente atendimento. O hospital confirmou que Clinton foi internado, mas não deu outros pormenores. O porta-voz disse no Twitter que os médicos do antigo presidente, de 75 anos de idade, o tinham internado para monitorizarem de forma mais próxima e administrarem antibióticos e fluidos intravenosos. Em junho de 2004, o presidente foi submetido a uma operação para a instalação de uma ponte de safena depois que os médicos encontraram sinais de doença cardíaca extensa.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América de hoje, 15 de outubro, desde Washington. Obrigado pela sintonia de todos. Se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.